Programa UEMP.
Hoje é sábado, estamos iniciando o programa UEMP de rádio. Somos alunos e estudantes de medicina veterinária do quarto ano da UEMP e vamos apresentar um tema muito importante, tanto para a saúde humana como animal, que é a raiva. Sou o Guilherme, sou estudante do quarto período de veterinária da UEMP.
Eu sou o João Lucas, estudante também de medicina veterinária na UEMP.
E eu sou Leísa, estudante do quarto ano de medicina veterinária da UEM.
A raiva não é aquela doença que pode ser transmitida por cães e outros animais, principalmente o morcego?
Isso, a raiva é uma doença viral, grave, que afeta o sistema nervoso central e, se não é tratada a tempo, é quase sempre fatal. Felizmente, é uma doença totalmente prevenível.
E é causada por aquele vírus, né? E ela é tão perigosa assim?
Isso, é causado por um vírus do gênero Lyssavirus. E sim, é uma doença grave considerada problema de saúde pública e, quando afeta humanos, corresponde aproximadamente a 100% de letalidade, caso não forem tomadas as medidas necessárias. Porém, é uma doença prevenível e também é uma doença de notificação obrigatória.
Como assim ela é prevenível? O que podemos fazer quando houver um acidente com esses animais infectados?
É muito importante saber que não devemos mexer no animal com suspeita de raiva. Devemos chamar um órgão responsável pela saúde pública, notificar o ocorrido e eles vão manusear o animal para serem tomadas as devidas medidas. Então, em casos de infecção, a pessoa ferida deve lavar o local com água corrente e sabão. Ir para o hospital ou postinho de saúde mais próximo, o mais rápido possível, onde irá ser encaminhado para vacinação, que deve ser feita até 24 horas depois da mordida, evitando assim a proliferação do vírus.
Você poderia me explicar melhor sobre essa doença?
Claro! A raiva é uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida entre animais e pessoas. Além disso, pode ser classificada em dois tipos. A raiva urbana, onde a fonte de infecção é cães, gatos e macacos. E a raiva rural, onde a fonte de infecção são os morcegos. O vírus pode ser eliminado no sêmen, no leite, na saliva e nas fezes. Normalmente, a infecção ocorre pelo contato direto da saliva do animal com a pele no momento da mordida ou quando existe uma ferida pré-existente.
Interessante. E o que acontece no corpo quando a pessoa é infectada pelo vírus?
Quando o vírus entra no organismo, ele passa pelos nervos até chegar ao cérebro, causando uma inflamação grave. Mas os sinais podem ser variados. Na fase inicial da doença, pode apresentar irritabilidade e dor na região da mordida, além de febre e vômito. Quando a doença evolui, pode manifestar salivação excessiva, fobia à água, alucinações, agressividade e incômodo a ruídos e à luz. No estágio final da doença, pode haver paralisia e até mesmo coma.
Mas quais são os grupos de pessoas com maior risco para essa doença?
Trabalhadores rurais, veterinários e até mesmo crianças. Isso se deve pelo maior contato com os animais, seja no trabalho ou em atividades de lazer em áreas de risco.
E como podemos educar essas crianças sobre a importância de não se aproximar de animais desconhecidos?
Uma boa maneira é usar histórias ou atividades que mostrem, de forma simples, como certos animais devem ser evitados e como é importante sempre contar com a ajuda de um adulto quando se encontrar com um animal estranho.
Muito legal! E como podemos nos proteger?
A principal medida é vacinar cães e gatos regularmente, todos os anos. E caso tenha sido mordido por algum animal, deve-se procurar atendimento médico imediatamente.
Então a vacinação é realmente a chave para combater a raiva?
Sem dúvida. A vacinação em massa de cães e gatos tem sido um dos maiores responsáveis pela redução dos casos de raiva humana no Brasil.
E o que fazer se encontrar com animais que possam representar algum risco?
Não toque no animal e nem faça nenhum mal a ele. Caso entre em contato ou encontre um desses animais em locais fechados, como dentro de casa, chame as autoridades de saúde ou controle de zoonoses. E se houver suspeita de contato direto com a saliva do animal, procure imediatamente atendimento médico.
O animal fica com raiva, né? Já que ele fica agressivo.
Não é uma regra, mas eles ficam sim mais agressivos. Por exemplo, morcegos noturnos, quando são vistos voando durante o dia e desorientados, como batendo em muros, podem representar algum risco. Cães podem apresentar a mesma desorientação, de modo que possam fugir pelas ruas, demonstrar agressividade, podendo até mesmo ser atropelados. Porém, mesmo assim, não é uma regra. Além disso, é importante ressaltar que os morcegos que normalmente estão relacionados com os casos de raiva são de espécies hematófagas, uma vez que possuem o hábito da mordedura para se alimentar de outros animais. Mas também não exclui o risco de espécies de morcegos frutíferos, que se alimentam apenas de frutas, se infectarem com o vírus. Mesmo que no Brasil a maior parte dos morcegos presentes sejam frutíferos e não representem perigo aos humanos, temos que lembrar de nunca tentar manusear, pois sempre há o risco de adquirir alguma afecção. E claro, se o animal estiver dentro da sua casa, perto de perigos para ele ou para as outras pessoas, ou mesmo machucado, sempre chamar o órgão responsável.
É verdade que as pessoas e animais com raiva espumam pela boca e têm medo de água?
É verdade, mas tem uma explicação para isso. A espuma na boca é causada pela dificuldade em engolir saliva, devido a uma inflamação dos músculos da garganta e ao aumento da produção de saliva, já que o vírus acomete os nervos responsáveis pelo controle muscular, incluindo os que envolvem a deglutição. O chamado fobia ou medo de água é um sintoma comum quando se trata da raiva, pois o vírus causa espasmos involuntários e dolorosos nos músculos da garganta e do diafragma. E quando uma pessoa tenta engolir ou até ao ver a água, esses espasmos criam uma associação do subconsciente entre água e dor, levando ao medo ou à recusa de beber.
E para quem vive em áreas rurais, existe algum cuidado específico para esses animais de estimação?
Claro! Além da vacinação regular, é fundamental manter os cães e gatos dentro de casa ou em áreas cercadas, evitando que se aproximem de animais silvestres que são muito comuns em áreas rurais.
E se o animal de estimação for mordido por um animal com suspeita de raiva, o que o dono deve fazer?
Bom, a primeira coisa é procurar um veterinário imediatamente, além de notificar a vigilância sanitária. O animal deve ser observado e, dependendo do caso, pode ser necessário entrar com tratamento preventivo, como a aplicação da vacina antirrábica. Lembrando que quanto mais rápido for o atendimento, maiores são as chances de evitar a infecção.
Falamos bastante sobre a raiva em si e a sua prevenção. Mas como está a situação no Brasil atualmente?
Desde os anos 2000 até 2024, o perfil da raiva humana no Brasil mudou significativamente. Os casos de raiva transmitida por cães, conhecidos como ciclo urbano da doença, foram drasticamente reduzidos devido a campanhas de vacinação para controle de raiva em cães. No Brasil, estamos há quase 10 anos sem registro de raiva humana transmitida por cães.
Isso realmente é muito impressionante. Parece que a vacinação tem feito uma grande diferença mesmo.
Exatamente. Sem a vacinação, a raiva seria uma ameaça muito maior.
E teve casos de raiva agora, nesse ano de 2024?
Esse ano tivemos um caso no Piauí, onde um homem de 56 anos foi mordido por um sagui e foi internado com encefalite, ocasionado pelo vírus da raiva. Mas ele procurou atendimento médico apenas semanas após a mordida, prejudicando ainda mais o seu quadro. Infelizmente, o homem veio a óbito.
Que tragédia! É um exemplo claro de como o diagnóstico e o tratamento precoces podem fazer toda a diferença, né?
Sim, a raiva continua sendo uma doença extremamente grave e deve ser tratada com urgência. Esse caso reforça a importância de buscar ajuda médica imediatamente após qualquer mordida de animal suspeito.
Então, em resumo, a raiva é uma doença grave, mas completamente evitável com as medidas certas. A vacinação de animais e a busca rápida por atendimento médico são essenciais, certo?
E lembrar que prevenir é sempre melhor que remediar. Todo cuidado é pouco. Obrigado pelas informações sobre essa doença tão importante.
Foi um prazer estar com vocês, compartilhando informações importantes. Cuidem-se e vacinem seus animais todos os anos. E não se esqueçam, prevenidos, protegemos tanto os nossos pets como nossa saúde. Obrigada e até a próxima.
Programa UEMP Rádio.